Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Lucas 17. Uma parábola de Jesus que eu tenho usado, e esse é o terceiro mês que eu uso essa parábola, sempre no segundo domingo, me reportando ao fato de que, não sendo muito conhecida, consequentemente não é compreendida. A parábola que fala do servo, que fala do Senhor, que fala da expectativa do Senhor de ser servido e da responsabilidade do servo em servir. Lucas 17, versos 7 a 10. O Senhor fala dessa maneira nessa parábola: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer comigo? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Tenho dito que essa parábola nos ajuda, queridos, a compreender a atitude que nos deve presidir quando participamos da ceia do Senhor, quando celebramos um culto a Deus, quando oferecemos a Ele o ofício da adoração, quando temos a liberdade e o privilégio de comungar juntos. Essa parábola nos mostra o que somos. Nós somos servos. Isso é o Senhor quem diz, não sou eu que estou dizendo. Nós somos servos. E como servos nós temos papel e lugar. Papel para desempenhar e lugar para ocupar. O problema é que muitos de nós estamos tentando ocupar um lugar que não é nosso. É do Senhor. Cumprir um papel que não nos foi dado, porque pertence ao que é soberano. E muitos de nós, agindo dessa maneira, invertemos as posições e trazemos o Senhor para a condição de servo, dando a Ele o papel e o lugar que não lhe cabe. Como servos, temos lembrado aqui que é nosso dever obedecer. Domingo passado, Deuteronômio, palavra do Senhor, obediência. Há 14 anos e meio eu tenho dito aqui, uma frase que não é minha, é do pastor Rick Warren: quem não obedece, padece. A obediência é o princípio da experiência com Deus. A obediência aos mandamentos e à palavra é que nos aproxima do Senhor e nos faz conhecer a intimidade dEle. É que nos faz entender a profundidade, a largura, a amplitude do seu amor, a simplicidade do seu perdão, a beleza da justiça. Mas sabe, quando nós invertemos os papéis, nós não conseguimos alcançar essa dimensão, porque nós tentamos fazer obedecer e não obedecemos. Eu quero convidar você a obedecer. Eu quero convidar você a ser servo. Paulo já disse que não devemos ter de nós mesmos um conceito mais elevado do que aquele que realmente nos é cabível ter. Quem eu sou? Eu sou servo de Jesus. Eu sou filho do Altíssimo. Mas nesse tempo, minha tarefa é honrar, amar e servir a Jesus. Temos lembrado, queridos, que participar da ceia é recordar que temos um Senhor. Participar da ceia é lembrar que temos um Senhor sobre a nossa vida. Esse foi o primeiro tópico da primeira mensagem dessa série de 4, há 3 meses atrás. Participar da ceia do Senhor é lembrar que temos um Senhor. Nós gostamos de pensar que temos um Salvador, mas incomoda imaginar que somos servos. Esse é o grande problema, porque servir tem o seu peso, tem o seu ônus. Servir tem um preço. Servir nem sempre é agradável. Servir quase sempre exige humildade. Gostamos do Salvador, mas temos dificuldades com o Senhor. Eu quero dizer para você que tolo é aquele que imagina que são coisas diferentes. O Salvador é o Senhor. O Senhor é o Salvador. Eu não posso separar um do outro. Este não é um enunciado sobre um Senhor maior ou menor. Este é um enunciado sobre o Senhor, o soberano, o eterno, o fiel, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o motivo da nossa esperança e da nossa alegria. Ele não está tratando simplesmente do servo, porque eu, como servo, sei qual é a minha tarefa. Ele está tratando também do Senhor, que espera receber aquilo que lhe é devido. Se participar da ceia é lembrar que temos um Senhor, participar da ceia é também lembrar que somos iguais. Nós somos iguais. Nós queremos, eu tenho dito aqui, queremos ser reconhecidos pelo que nós somos, pelo que nós temos, pelo que nós fazemos. Eu disse essas três verdades de outra maneira algum tempo atrás, quando numa mensagem, numa série de mensagens que preguei, declarei que nós vivemos à medida do ser, ter, fazer e estar. Mas, na verdade, como servos, nós vivemos pelo crer. Não é o que nós fazemos, não é o que nós temos, não é a posição que nós ocupamos, não é o que somos, ou não é a condição que nós ocupamos na sociedade que determina a diferença entre nós, porque quando o assunto é Jesus, nós somos iguais, nós somos todos servos e Ele é o único Senhor. Nossa dificuldade, queridos, em admitir o senhorio de Cristo vem de que a condição de servos nos torna literalmente iguais uns aos outros. Mas nos julgamos no direito de olhar para o erro do próximo e condená-lo. Nos julgamos no direito de forçar as coisas para que elas sejam sempre do nosso modo de pensar. Quem não faz isso na família? As regras da casa. Quantas vezes você já ouviu dizer aqui, quem manda sou eu? Uma vez eu ouvi um pai dizendo isso e o filho perguntou, por quê? Porque sou eu que pago as contas. Não há igualdade nesse processo. Não há igualdade. É claro que na realidade divina ou no reino de Deus não há democracia, há teocracia. É o governo de Deus sobre aqueles que o servem. Ele é o governante, ele é o soberano. Mas eu tenho que entender que no ambiente do reino todos nós somos iguais. Paulo já diz isso, servo ou livre, bárbaro ou civilizado, todos nós em Cristo somos iguais. Se alguém adora de um jeito diferente do meu, se alguém faz alguma tarefa de maneira diferente da minha, se alguém dirige de uma forma diferente da que eu faço, é a diversidade da natureza humana, mas quando diante de Deus, todos nós somos iguais. A todos quantos receberam Jesus, Deus deu a estes o poder de serem feitos seus filhos, na mesma condição, com os mesmos privilégios, com as mesmas oportunidades, com a mesma graça, somos iguais. Participar da ceia, queridos, é lembrar que temos um compromisso. Há compromisso estabelecido. O Senhor dessa mesa espera que eu e você honremos o compromisso que foi assumido. Quando o Senhor, no tempo de Jesus, comprava um escravo, ele assumia o compromisso de alimentar o escravo, porque ele não era bobo. Se ele não alimentasse o escravo, se ele não cuidasse das feridas causadas pelo trabalho no corpo e na saúde do escravo, esse escravo morreria e todo o dinheiro investido naquele escravo seria perdido. Ele tinha o escravo como uma propriedade, como um bem. Ele tinha o compromisso de cuidar do escravo. O escravo, na contrapartida, sendo servo, tinha o compromisso de fazer aquilo que o seu senhor determinasse, não importando o padrão ético, moral ou religioso que estivesse embutido na ordem, ele, como escravo, era obrigado a fazer o que o seu dono mandasse. Se o seu dono mandasse que ele cortasse o próprio pescoço, ele tinha que cortar. Se o seu dono mandasse para o campo cuidar do gado, ele tinha que ir. Se mandasse, está na parábola, se mandasse ele cuidar da plantação, ele tinha que cuidar. A hora que ele tivesse que vir para casa, para lavando-se, asseando-se e então servir a refeição ao seu senhor, ele tinha que estar lá. Caso contrário, ele seria repreendido, ele seria punido, castigado. Havia um compromisso. Ah, mas esse compromisso é forçado, esse compromisso é imposto. Isso é verdade, é fato. Com Jesus não há imposição, há amor. Ele morreu por amor. Compromisso de Jesus comigo e com você é simplesmente por amor. E o meu compromisso com Ele também é por amor. Ele me ensina a amá-lo com o amor que Ele tem por mim. Ele me ensina a servi-lo porque Ele me serviu. Quantos exemplos Jesus deu de compromisso através do serviço? Em Caná, nas bodas, Ele serviu ao dono da casa e a todos os convidados e aos nubentes quando, faltando o vinho, ele traz à mesa o melhor vinho da festa. Ele serviu a família de Lázaro, que sofria e chorava a morte de alguém que ele mesmo, Jesus, amava. E ele ressuscita Lázaro. Lázaro voltou a morrer? É claro que voltou. Mas aquele era o momento de Jesus servir. Ele serviu os discípulos quando lavou-lhes os pés. E eles não queriam, mas Jesus lhes mostrou que ele estava ali para servir, porque ele queria que os seus discípulos aprendessem a lição, aprendessem que, como servos, assim como o seu Senhor, lhes cabia o exercício do serviço. As funções do servo mencionados na comparação são apacentar o gado, na comparação da parábola, são apacentar o gado, trabalhar a lavoura, cuidar do bem-estar do seu Senhor em casa. Quais são as suas funções como servo de Jesus? Você já parou para pensar nisso? A minha função é apenas, e aí, X, só faz aquilo, não faz mais nada. Qualquer coisa além disso eu não farei, porque eu só vou fazer o que eu me dispus, porque Ele me chamou, Ele me ensinou a fazer, então eu só vou fazer isso. Não, querido, há tanta coisa no reino que pode ser feita. Quantas vezes você orou pelos enfermos essa semana? Ah, mas a minha função é cantar no beck do louvor. Ore pelos enfermos de sua igreja. Quantas vezes você se preocupou com alguém que não vê há algum tempo na igreja e buscou o telefone, buscou o contato para saber se aquela pessoa está bem? Isso é servir. Quantas vezes você se ofereceu para ficar lá na porta fazendo o trabalho de recepção e de introdução, oferecendo aos nossos visitantes o cartão para que ele possa preencher os dados, que a gente possa manter contato com ele, para que ele possa levar alguma coisa da igreja como lembrança? Quantas vezes você chegou para as meninas e meninos que trabalham nos eventos da igreja e disse: olha, o que tem para fazer? Tem batata para descascar? Esses dias eu falei para o irmão: no próximo evento eu vou pôr você na cozinha. E ele disse: opa! Eu entendi o opa como disse: pode pôr. No próximo eu vou pôr ele na cozinha. Ah, não tenha dúvida. Grande, forte, mãos enormes. Eu imagino quantas batatas ele vai descascar ao mesmo tempo. Por quê? Porque é oportunidade para servir. Deus tem chamado você para servir. As funções de servir resumem bem a essência daquele que é cooperador de Jesus. Pense dessa maneira: quando você serve, você é cooperador de Jesus. Você ajuda, você participa, você contribui, você colabora. Assim, o compromisso de todo cristão, queridos, é apacentar o gado, cuidar da terra e louvar ao Senhor. Não entendi. Nossa tarefa implica em cuidar do rebanho de Deus. O que você poderia chamar do gado, das ovelhas? Cuidar do rebanho de Deus, mantendo alimentados os que estão dentro do aprisco, buscando trazer os que estão fora, testemunhando para ganhar outros que façam parte dessa comunidade. Esta não é uma tarefa dos pastores. Há uma cultura que se instalou no meio evangélico que determina que certas coisas quem tem que fazer é o pastor. Meu pastor usava uma frase muito interessante: ovelha é quem gera ovelha, pastor cuida do rebanho. Mas quem se multiplica é o rebanho. O pastor jamais vai dar cria de uma ovelha, mas ele vai cuidar da cria que a ovelha produziu. Você cuida dos que estão à sua volta. Quando você é gentil, quando você é agradável, quando você é generoso, quando você é cordial, quando você é amável no sentido de estendendo os braços, recepcionar os que estão à sua volta, você está pastoreando o rebanho de Deus. Mas quando você é desagradável, inconveniente, nada gentil, nada receptivo, o que você está fazendo? Você está espalhando o rebanho, abrindo a porteira para que os que estão no aprisco saiam dele. Todos nós somos pastores como servos de Jesus, eu e você. Mas, queridos, como temos dificuldade, como temos dificuldades com os que estão dentro, de todo tipo, de toda a natureza, por causa de gosto, por causa de aparência, por causa de preconceitos, eu posso ficar aqui uma semana citando motivos pelos quais nós temos dificuldades com os que estão dentro. E quando temos dificuldades com os que estão dentro, sabe o que nós fazemos? Nós ejetamos cada um desses com quem temos dificuldades, por causa da nossa visão exclusivista disto ou daquilo, por causa de nossas opiniões que não nascem no coração inclusivo de Deus. Deus tem um coração inclusivo. João 3,16: a todos aqueles que crerem, Ele dará a herança. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão tremenda, que o quê? Ele deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça? Ai, aleluia! Mas você percebeu que tem uma palavrinha chave aí? Todo. Essa palavra é inclusiva. Todo o que crê. Deu seu Filho para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ser uma igreja inclusiva, uma igreja amável, uma igreja generosa, uma igreja que saiba receber, que saiba ser bem-vinda. Se você souber receber aqui, o dia que visitar alguém noutra igreja, será tratado do jeito que recebeu, do jeito que tratou. É uma coisa natural. Repito, se você visitar uma outra igreja, será tratado da mesma maneira que tratou aquele que recebeu aqui. A recíproca sempre é verdadeira. Mas quando temos dificuldades uns com os outros, nós apertamos o botão. Você já deve ter visto aqueles filmes em que o sujeito aperta o botão dentro do carro e o banco joga o passageiro a metros de altura. Ele está ejetando aquele sujeito, porque ele não quer ficar batendo papo com aquele sujeito. Ele não quer saber daquele cara, porque ele não concorda com as visões daquele sujeito. Quem disse que eu tenho a autoridade de avaliar o outro porque ele não concorda comigo? Deus é inclusivo. Que eu saiba ser inclusivo. Como? Que eu ore por isso. Senhor, me ensina a ser inclusivo, me ensina a ser receptivo, me ensina a ser servo que cuida do rebanho do Senhor. Assim como temos dificuldades com os que estão dentro, nós temos facilidade em sair por causa de problemas pequenos. Já percebeu isso? Coisas bobas, coisas insignificantes acabam se tornando tão amargas que nós achamos facilidade em sair. Deixamos o rebanho, porque olhamos para o pastor humano, porque olhamos para o irmão que passou. Hoje eu brinquei com a irmã. Passei do lado dela e falei com a outra irmã e disse: vou deixar você daqui chateada porque eu não falei com ela. Claro que eu estava brincando. Mas acontece, às vezes você entra, passa, e é tanta coisa na cabeça que você não dá uma boa noite, não diz um oi, pelo menos, não abre os braços, para. Acontece. E eu conheço gente que já deixou a comunhão da igreja porque o outro passou e não disse bom dia, não disse boa tarde, não disse boa noite. Pelo menos um sorriso abriu. Temos dificuldades com os que estão dentro e somos rápidos em ejetá-lo. E temos facilidades para sair quando nós não somos satisfeitos no nosso gosto, na nossa opinião, na nossa perspectiva da vida. Temos uma tarefa: cuidar do rebanho. Também somos agricultores da lavoura de Deus. Como diz Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, verso 9. Nela plantamos, regamos e colhemos. Quem já plantou alguma coisa na vida, conhece o ciclo. Preparar a terra, adubar a terra. O que é preparar? Tirar a pedra, tirar o mato, tirar tudo aquilo que esteja impedindo que a terra seja usada. E depois que a terra estiver livre, aí você entra adubando, plantando a semente, cuidando da planta que brota e depois colhendo o fruto que nasceu daquela planta. Esse é o ciclo. Como igreja, querido, eu e você no ato da ceia, no ato do culto de cada domingo, no ato do culto devocional em família, nós precisamos lembrar que somos agricultores da lavoura de Deus. A vida cristã é assim. Nem sempre é do jeito que eu quero, nem sempre é do jeito que eu gosto, nem sempre é do jeito que eu penso, mas eu tenho que cooperar. Eu tenho que cooperar na lavoura de Deus, deixando que as plantas cresçam e não definhem e morram. Muitas vezes contribuímos para que as plantas definhem. Você tem uma planta que você ganhou ou comprou? Se você não puser a água no tempo certo, ela vai murchar. Se você expuser ao sol exageradamente, ou se ela não for uma planta própria para sol, e você puser ela no sol, ela vai murchar, ela vai definhar e ela vai morrer. Você cuida daqueles que estão à sua volta. Uma canção antiga que nós cantávamos lá vão 30, 40 anos atrás, no mínimo, e põe mais do que isso na canção, sempre que fazíamos intercâmbio entre igrejas, e eu tive uma adolescência juvenil também marcada por intercâmbios, viajamos o Brasil conhecendo igrejas, ela em São Paulo, eu no Rio de Janeiro, do Rio a gente foi a Minas, a gente foi ao Sul, a gente foi, ixi, andamos tanto pelo Brasil fazendo intercâmbios entre igrejas, e sempre havia uma canção que era entoada no final, e a canção tinha num dos trechos a frase simples: responsável é você por aquilo que cativou. Cativei um amigo novo, sou responsável por ele, tenho que preservá-lo, cuidar dele, eu tenho que adubar, eu tenho que regar com o meu amor, com a minha generosidade, com a minha simpatia. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Eu também sou tímido, eu sou muito tímido. Dizem que não, o pessoal acha, ah, tá brincando. A Rubenita sabe o quanto eu sou tímido. Chegar para uma pessoa que eu não conheço e dizer boa noite, abrir os braços, você acha que é uma tarefa fácil para mim? Não é, não. Para todo tímido isso é muito complicado. Falar em público, ah, você faz isso há 40 e tantos anos. É todo domingo a mesma coisa, é sempre uma luta ter que subir aqui para dizer as verdades de Deus para você. Porque eu sou tímido. Mas, querido, se eu for me esconder atrás da minha timidez, eu vou matar a mim mesmo e a todos os que estiverem à minha volta. Eu não serei um lavrador, um agricultor na lavoura de Deus. Eu serei um peso. Apacentar o rebanho de Deus e cuidar das suas plantações são tarefas que exigem paciência, espera, perseverança, renúncia, abnegação, mas que dão profundo prazer, profunda gratidão e alegria no coração. O Senhor se agrada de nós quando sabemos ser servos que cuidam do rebanho e que cuidam da lavoura. Mas eu quero fechar a palavra. Todos temos ainda o compromisso de preparar a comida e pôr a mesa para que o Senhor ceie. Já percebeu que essa mesa não aparece do nada aqui todo domingo de ceia? Tem sempre alguém que vem, coloca a mesa no lugar, cobre a mesa, traz os enfeites, monta as bandejas, corta o pão, enche os cálices. O Senhor poderia simplesmente mandar os anjos fazerem isso, mas Ele não manda. Um servo, uma serva, faz isso todos os meses. Ele continua sendo o Senhor da mesa, mas espera que os seus servos preparem a mesa dEle, para que juntos agora, o Senhor e os servos, possamos desfrutar o prazer da presença dEle. A honra que Ele nos confere de estarmos juntos em condição de igualdade uns com os outros. A liberdade de recordarmos o sacrifício dEle, queridos. É isso que fazemos quando nós louvamos a Deus. Celebramos o caráter santo, justo, gracioso de Deus. Vir à mesa é louvar, é celebrar. Abrir os braços para alguém sem preconceitos é louvar a Deus. Receber um convidado, ser gentil quando alguém visita a sua casa, a casa do pai, é louvar a Deus. Não se iluda. Houve um tempo que as nossas igrejas pareciam verdadeiros cemitérios. Eu preguei em algumas igrejas em que o vento era ouvido, mas as pessoas não. As crianças não podiam andar. Eu sou de uma geração que, quando criança nascia, se fazia canudinho, lembra disso? A mãe fazia canudinho de bebê. pegava o pano, enrolava a criança de uma tal maneira que ela dura, amarrada dentro do pano, ela não podia mexer para a direita ou para a esquerda, puxar a mãozinha, esticar a perninha ou encolher, porque ela estava dentro do canudo. Hoje não se faz mais canudo de criança. Quando a nossa filha nasceu, a Keila, nossa primeira preocupação é que ela fosse no colo de todo mundo. De todo mundo. Sem restrição. E criança dá trabalho. Eu tive uma segunda cria, que quando não ia com a cara do santo, não, de jeito nenhum ia para o colo. O cabra era ruim de negócio. Vinha um irmãozinho com toda alegria, vem cá, Lucas, ele. Não gostou da cara do sujeito, não ia não. Se gostasse, abria o bracinho, aceitava o cafuné, tal. Alguns ainda vinham com aquela balinha, com aquela coisa um pouco mais, para tentar dar uma seduzida, mas o bichinho não seduzia não, viu? Quanto crente engessado, quanto crente canudo nós temos aqui. Não abre os braços, que não expõe um sorriso, que não mostra os dentes, que não demonstra a alegria de encontrar com o seu irmão, de conhecer alguém novo. Quando eu vejo o Euler, sabe o que me chama a atenção no Euler? Não é o tamanho do negão. Um dia me chamaram a atenção, pastor, vão achar que você é racista, que você chama o Euler de negão, pastor. Quando eu falo isso do Adalberto, vão, pastor, já me chamaram a atenção. Mas não, eu amo esses dois com uma paixão, não tem racismo nenhum não, porque é negão mesmo, né, negão? Mas sabe o que me chama a atenção nele? É quando ele sorri. Sorriso desse menino me enche a alma de prazer. E toda vez que ele está aqui tocando sério, compenetrado, e ele olha para mim, ele não aguenta, ele abre o sorriso, porque eu sorrio para ele. Não tem jeito, eu não consigo olhar para o Euler sem sorrir. Não consigo. E ele não resiste, ele sorri para mim, como eu me sinto abençoado, querido. Não há culto para mim se eu não sorrir para você, e se você não sorrir para mim. Não há alegria no culto se não houver comunhão. E a comunhão acontece na mesa. Já percebeu isso? Hoje a comunhão acontece no WhatsApp. Quando nós reunimos um bando de gente, a coisa mais comum é o silêncio, porque está cada um no seu WhatsApp. Eles estão até conversando entre si, mas o silêncio é total. Não é comunhão. Comunhão é sorrir, comunhão é olhar no olho, comunhão é tocar, comunhão é brincar com o outro, comunhão é cantar junto com o outro, comunhão é chorar, se for preciso, com o outro. Mas eu só faço isso tocando, sentindo o calor, estando ao lado. Você já percebeu que todas as cenas pintadas da última ceia de Cristo mostram os discípulos praticamente colados um no outro? Uma mesa longa, Jesus ao centro, os discípulos dispostos à volta da mesa, um colado no outro. Há um quadro, me lembro agora da imagem, em que um dos discípulos está debruçado sobre a mesa, como que querendo pegar alguma coisa longe dele, e encostando e incomodando os outros, mexendo com os outros. Mas sabe, queridos, aquele quadro mostra exatamente comunhão, simplesmente louvor pela alegria de estar juntos na presença do Senhor da mesa. Há servos que parecem ter bronca de louvar ao Senhor. Tem servo que parece que tem bronca de louvar o Senhor. Está na cara amarrada, pesada, triste. O meu Deus é o Deus da alegria. Porque o meu Deus fez os pássaros que cantam divinamente. Esses dias eu conheci a fazenda da Damares. Estávamos lá, felizes e festeiros na fazenda da Damares, quando de repente descobrimos, porque ela mostrou, um ninho de passarinho. Qual é o passarinho mesmo, Damares? Não é? Hã? Não, tinha o beija-flor, mas o beija-flor não canta. Aquele outro, aquele outro, que era o casal que ficava indo e voltando, ia para a árvore e voltava para o ninho. Fugiu. É um passarinho cantador, canta muito, canta lindamente, né? E a gente, a Bonita até tentou tirar uma foto dele. Estava lá, meu Deus criou os pássaros que cantam divinamente, cantam alegremente. E como é gostoso você ouvir os pássaros. Esses dias eu passei com a Bonita embaixo de uma árvore e ela chamou a atenção pelo canto dos pássaros. A alegria do louvor dos pássaros, do canto. Esse é o meu Deus, o Deus que criou os pássaros que cantam. Quando você vai à praia e ouve o mar, o som do mar para mim é música, ainda que eu tenha pavor de água em grande quantidade. Para mim, água é copo e chuveiro. Fora disso, é procedência maligna, que eu não sei nadar, água não tem cabelo, eu tenho medo, morro, tenho paura daquele negócio. Mas, querido, o som do mar batendo nas pedras é música, porque é o som da criação. O som do vento mexendo as folhas é música, porque o nosso Deus é o Deus da alegria. O nosso Deus é o Deus da beleza. Você já contemplou um pôr de sol ou um amanhecer? Você já viu um bebê quase recém-nascido sorrindo? É a face do Criador na beleza de um sorriso ingênuo. O nosso Deus é o que nós não somos. Nosso louvor é burocrático. Nosso louvor é desanimado. Nosso louvor é lúgubre. Ai, pastor, que palavra horrorosa. Sabe o que significa? Fúnebre, sinistro, triste, sombrio. Muitas vezes nosso louvor é quase uma obrigação que tem que terminar logo, porque se torna um peso. A Bíblia diz, e são poucas as coisas que a Bíblia diz sobre o céu, que lá louvaremos o Senhor eternamente. Se você está cansado do louvor aqui, não vá para o céu. Não peça ao céu. Fuja de Jesus, porque o céu é lugar de louvor. Se vai ter piano no céu, eu não sei. A Sônia disse que vai. Se vai ter contrabaixo no céu, eu não sei. O Euler acha que vai. Se vai ter teclado, também não sei. Mas eu não preciso do piano para louvar, eu não preciso do contrabaixo para louvar, eu não preciso do teclado para louvar, eu preciso do servo. Toca piano. Não tocou. Por que não tocou o piano? Porque ele não toca sozinho. Ele precisa do servo dedilhando as teclas. Você é servo. Deus precisa de você. Deus deseja você. Num louvor que chegue ao coração dele. Assim, descobramos e redescobramos o prazer de estar uns com os outros. Só assim o culto será sempre uma festa na casa do Pai. E não há outra coisa que eu espero todo domingo quando venho para a igreja. Eu espero uma festa na casa do Pai. Ao participarmos da ceia, memorial da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que nos sintamos responsáveis pelo rebanho, pela lavoura de Deus. Que nos sintamos comprometidos em torná-la cada vez mais saudável. Deus não fará isso por nós, queridos. Eu quero encerrar minha palavra com uma coisa que talvez não chegue tão agradavelmente aos ouvidos de algumas pessoas. Há 14 anos e meio atrás, quando essa igreja teve a coragem de me convidar para ser seu pastor, alguns pastores do ABC me procuraram. E sabe por que eu fui procurado? Eles queriam saber se eu realmente vinha para cá. E todos eles me disseram, infelizmente, a mesma coisa. Uma palavra dura, triste, constrangedora, que me incomodou profundamente. Porque quando eles vinham com a pergunta, eu ia com a outra. Mas por que você está falando assim? Você tem certeza que você vai para Betel? Aquela é uma igreja triste. Você não concorda. Mas ela é uma igreja triste. Aquela é uma igreja fria. Eu disse, eu não concordo. Às vezes que eu estive lá, eu não senti isso. Mas ela é uma igreja. Sabe por quê, queridos? O que se falava da Betel é que ela era a geladeira do ABC. Era esse o famigerado apelido que muitos pastores davam à nossa igreja alguns anos atrás. Teve um que eu quase que eu briguei com ele. E eu disse, eu vou porque o meu Deus está mandando. E eu vou porque eu sei que ela não é assim. E eu vou porque eu sei que se em algum aspecto ela aparecer com isso, Deus vai mudar. Hoje, eu chego para qualquer um e digo que não há igreja melhor. Hoje, eu digo para qualquer um que não há igreja melhor para servir a Jesus. É casa do Pai. É casa de festa. É casa de família. É casa de irmãos. É casa de aconchego. É casa de oração, é casa de perdão. Mas é claro, tem sempre um ou outro mais trabalhoso, mais sistemático. É lógico, eu sou sistemático, eu sou trabalhoso com muita coisa. Mas quando eu estou aqui, eu estou em casa. Quando essa mesa está arrumada e o Senhor toma lugar à mesa, o que eu me sinto como servo, com um privilégio de poder oferecer no alimento, no pão e no vinho, a lembrança do amor do meu Senhor. Quando eu tenho a oportunidade de recordar que eu sou agricultor da lavoura de Deus. Quando eu tenho a honra de lembrar que a minha tarefa como crente e membro dessa igreja implica em cuidar do rebanho de Deus. Você é convidado a vir à mesa, querido, com liberdade, com alegria, com prazer. O seu Senhor está à mesa. O Mestre, Salvador, amigo, fiel, está te esperando à mesa. A questão é, você está pronto para ceiar com Ele? O Salmo 23 encerra de uma maneira gloriosa. Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos, por eternos dias. Mas isso começa aqui e agora. Isso começa quando somos todos iguais. Isso começa quando lembramos do compromisso que temos. Isso começa quando reconhecemos que somos servos e que Ele é o Senhor. Comer desse pão, beber desse cálice, não perdoa pecados. Comer desse pão e beber desse cálice não cura doenças. Comer desse pão e beber desse cálice não faz de você um santo. Comer desse pão e beber desse cálice não faz de você amigo de Deus. Testemunha que você é amigo de Deus. Testemunha que você tem comunhão com o Senhor da mesa e com os iguais que dividem a mesa com você. Abrem oportunidade para que você possa, com alegria, louvar ao seu Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu tenho um dono. Eu tenho aquele que é o meu mentor nas horas mais difíceis e nas horas mais alegres. E você? Eu peço perdão pelos meus pecados. E você? Eu procuro estar perto do Senhor dessa mesa. E você? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nesse momento de ceia, que é oportunidade de Deus, eu quero te convidar a confessar os seus pecados. Eis a oportunidade de confessar os pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu sou um pecador. E diga o pecado do qual você quer perdão, ou para o qual você quer perdão. Não seja genérico com Deus, não, querido. Deus não é fabricante de remédio. Fabricante de remédio é genérico. Deus é específico. Deus é detalhista. Confesse seu pecado ao Senhor. Confie no poder do sangue de Jesus. Alegre-se na certeza desse perdão. Você fez alguma coisa para alguém hoje ou em dias passados que machucou, ofendeu, magoou, constrangeu? Você foi indelicado? Você foi desrespeitoso? Nada amoroso? Nada cristão? É hora de pedir perdão a Deus. E quem sabe a quem você entristeceu. Assim como a oferta, o momento da ceia é a oportunidade de deixar de lado num momento o que você vai celebrar e comungar e pedir perdão e reconciliar e estabelecer a paz. Eu sei que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Agora deixe que o Senhor ouça o que você vai dizer. Ele quer ouvir o seu pedido de perdão. Ele quer ouvir você dizer: Senhor, faz de mim agricultor da tua lavoura. Faz de mim aquele que prepara a tua mesa. Faz de mim cuidador do teu rebanho. Diga para Ele: eu tenho o Senhor, Tu és o meu Senhor. Assim, sou igual a todos os demais que estão comigo aqui e aqueles que não estão hoje. Eu tenho um compromisso contigo, porque eu sei que o Senhor tem um compromisso comigo. Ouve a minha oração, ouve o meu clamor, atende a minha necessidade. Mas antes de qualquer coisa, faz de mim teu servo, tua serva, plenamente, completamente. Quero ser teu servo. Eu oro em nome de Jesus.